Graça e paz. Mais uma vez vamos compartilhar da palavra de Deus. Ainda estamos tratando do tema O Segredo da Felicidade Inabalável, tendo como ponto de partida as profecias de Apocalipse. Vimos que para desfrutar da felicidade inabalável é preciso depositar a sua confiança em verdades bíblicas. Então, a felicidade inabalável está relacionada à nossa crença, à nossa fé. E o que acontece é que é comum as pessoas crerem em mentiras. Quando Jesus esteve aqui na Terra, como ser humano, ele afirmou: "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará." A verdade é a coisa mais importante da vida. Isso é claro em vários textos da Bíblia. É interessante porque a verdade é um dos temas mais, entre aspas, cantados no livro de Salmos. Salmo 25, 5 diz: "Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia." Esse mesmo Salmo diz: "Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos." O Salmo 26 diz: "Pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade." Salmo 31 diz: "Nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade." Salmo 37, 3: "Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade." Então, ter certeza sobre o que é a verdade e o que não é a verdade deve ser o desejo de todo ser humano, deve ser o desejo, inclusive, de todos os cristãos. A verdade nunca é relativa, a verdade é sempre absoluta e a lei de Deus é a verdade absoluta, conforme Salmo 119, 142, que diz: "A tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a própria verdade." Então, é a verdade bíblica que nos liberta de falsas crenças. Eu já afirmei várias vezes: decisões são tomadas baseadas em falsas crenças. E decisões baseadas em falsas crenças sempre vão trazer prejuízos físicos, mentais, morais, emocionais. E falsas crenças também podem condenar as pessoas a viver no inferno eternamente, se elas não abandonarem essas falsas crenças. Por isso, a qualidade de vida, a nossa qualidade de vida, sempre é resultado de decisões. Então, se nós decidimos, baseado na verdade escrita na Bíblia, nós vamos ter uma excelente qualidade de vida. O contrário vai trazer muita coisa ruim na nossa vida. Crenças bíblicas produzem qualidade de vida. Crenças bíblicas garantem viver eternamente com Jesus, a melhor vida que pode ser vivida. Por isso que nós estudamos cinco verdades que produzem felicidade inabalável na vida das pessoas que creem nessas verdades. Todas as cinco verdades se fundem em uma, que é: para desfrutar da felicidade inabalável, é preciso ter fé no Deus que se apresenta na Bíblia, o amando plenamente com todas as suas faculdades e vigor. E é sobre essa verdade central que essas últimas mensagens estão sendo desenvolvidas. No Salmo capítulo 9, versículo 10, somos ensinados sobre três atitudes que todas as pessoas que amam o Deus da Bíblia devem ter e desenvolver. Está escrito: "Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam." Esse texto afirma que Deus tem um tratamento especial com pessoas que confiam, conhecem e buscam a Ele. Então, a primeira atitude: quem ama o Deus da Bíblia confia nas excelentes intenções dele. A Bíblia diz: "Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. A segunda atitude, quem ama o Deus da Bíblia, mantém e desenvolve o seu relacionamento com ele. Esse mesmo salmo diz: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. E a terceira atitude, quem ama o Deus da Bíblia, vive na dependência dele. Esse salmo diz: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Muita gente afirma que tem fé em Deus. Porém, para saber se amam a Deus de verdade, precisam checar se essas três atitudes são demonstradas no dia a dia. A maioria das pessoas religiosas tem uma fé enganosa, sem conhecimento sobre as pessoas de Deus. A maioria dessas pessoas tem uma fé meramente verbal. Você pergunta: você acredita em Deus? Eu acredito, sim. Você ama a Deus? Amo, sim, mas eles não sabem se estão amando e se acreditam de verdade. Por quê? Porque é uma fé sem conhecimento, é uma fé que não vem de verdades bíblicas. Esse salmo pode ser interpretado como um resumo do livro de Apocalipse, que ensina a verdade de que Deus vai nos livrar dos sofrimentos que um dia atingirá toda a humanidade. Esses sofrimentos estão descritos no livro de Apocalipse. Mas esse salmo também afirma que Deus vai fazer justiça punindo a humanidade que continuar sendo descrente em relação a ele. E essas punições também estão escritas no livro de Apocalipse. Por isso, se você deseja saber se realmente é uma pessoa que ama a Deus de verdade, é importante fazer uma autoavaliação, verificar se você tem demonstrado essas três atitudes no seu dia a dia. No domingo retrasado, nós estudamos sobre a primeira atitude. Quem ama o Deus da Bíblia confia nas excelentes intenções dele. De novo, o salmo diz: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Nós vimos que confiar significa estar seguro, ter certeza absoluta de que Deus sempre está certo em tudo o que faz e afirma. Por ter certeza de que Deus sempre está certo, então agora ele vai depositar a sua confiança naquilo que Deus diz. Constatamos também que confiar em Deus é uma decisão pessoal. Cada ser humano precisa decidir se vai confiar ou se não vai confiar em Deus. Quando confiamos em Deus de verdade, experimentamos segurança inabalável e, consequentemente, uma felicidade igualmente inabalável. Nós vimos também que confiar em Deus exige duas decisões. Primeira decisão: abandonar a nossa tendência de desejar e optar pelo prazer e supostas vantagens imediatas que o pecado fornece. A segunda decisão: passar a confiar exclusivamente nas instruções de Deus, obedecendo, por mais difíceis e desagradáveis que pareçam ser. Então, para confiar nas excelentes intenções de Deus, é preciso ter certeza que Ele nos ama. Por isso que todas as suas instruções visam sempre o melhor para os seus filhos, pois as instruções de Deus são verdade e também justiça. Hoje nós vamos nos aprofundar sobre a segunda atitude. Vamos entender melhor essa atitude. Quem ama a Deus, ou o Deus da Bíblia, demonstra esse amor desenvolvendo o seu relacionamento com ele. Quem ama o Deus da Bíblia deseja conhecer Deus cada vez mais e cada vez melhor. O Salmo 9, versículo 10 diz: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Essa palavra conhecer, na língua em que foi escrito o Antigo Testamento, que é a língua hebraica, significa discriminar, distinguir, reconhecer, admitir, compreender e estar familiarizado. Esse conhecimento a respeito de Deus acontece basicamente de duas formas. Acontece através do intelecto e acontece através do relacionamento. Isso é, Deus se faz conhecido através do ensino sobre ele. Esse é um conhecimento intelectual, aquele conhecimento cognitivo sobre a pessoa de Deus. Esse conhecimento é adquirido através do processo de adquirir informações. Por isso, o verbo conhecer no hebraico significa discriminar, distinguir, reconhecer, admitir, compreender. Envolve o nosso pensamento, envolve a linguagem, envolve a percepção, envolve a memória, envolve o raciocínio, isso é, envolve tudo que faz parte do desenvolvimento intelectual. Então, nós precisamos ter um conhecimento intelectual a respeito de Deus. Mas Deus também se faz conhecido através do relacionamento com Ele. É o conhecimento que eu chamo de relacional, de comportamental com Deus. Esse conhecimento se adquire através da vivência ou da convivência com Deus. Através das experiências do dia a dia e relacionando essas experiências com a pessoa de Deus. Esse conhecimento relacional, ele vem através da obediência e das desobediências que nós temos em relação a Deus, e aí a gente começa a ver o que acontece conosco. Esse relacionamento comportamental vem através das provações e como nós agimos diante das provações e como nós enxergamos Deus nas provações. Esse relacionamento, vamos dizer assim, comportamental com Deus, vem através das ações de Deus para conosco. Isso é quando a gente presta atenção em como Deus está agindo. Por isso que o verbo conhecer no hebraico também inclui o significado de estar familiarizado. É interessante, esse verbo conhecer na língua hebraica trata sobre relacionamento, porque também ele é usado para o relacionamento conjugal. Por exemplo, Gênesis capítulo 4, versículo 25, está escrito assim: tornou de Adão a coabitar com sua mulher e ela lhe deu um filho. Essa palavra coabitar é a mesma palavra de conhecer. Tanto que uma outra tradução da Bíblia, a Nova Versão Internacional, diz assim: novamente Adão teve relações com a sua mulher e ela deu à luz filhos. Olha a palavra conhecer sendo traduzido como relações. Isso é, a palavra relações significa o quê? Relacionamento, significa conhecer de maneira mais íntima. O relacionamento conjugal vai se tornando mais profundo com a convivência. Quanto mais eu convivo com a minha esposa, mais a conheço e vice-versa. É por isso que Deus ilustra o seu relacionamento com o seu povo, usando ligações ou relacionamentos familiares. Por exemplo, Deus se apresenta como pai e diz que nós devemos ser como filhos. Mas Deus também se apresenta como noiva, como noivo no relacionamento com a sua noiva. Deus se apresenta como esposo no relacionamento com a sua esposa. Tudo se referindo ao relacionamento de Deus para conosco. Por exemplo, Apocalipse, capítulo 21, versículo 2 e versículo 9, mostra ou ilustra o relacionamento de Deus e de Jesus, né, com o seu povo, com a igreja, como noiva ou como marido. Diz assim, ó: vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. No versículo 9 diz: um dos sete anjos, que tinha as sete taças cheias das últimas sete pragas, aproximou-se e me disse: venha e lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então, esse relacionamento que Deus deseja ter conosco, que vai além do conhecimento intelectual, mas que precisa do conhecimento intelectual, é revelado na Bíblia através dessas ilustrações. Então, tanto o conhecimento intelectual quanto o relacional com Deus são adquiridos através de um processo contínuo. Essas duas formas de conhecer a Deus acontecem juntas, como os dois trilhos sobre qual o trem se movimenta. Então, é muito importante que nós tenhamos uma compreensão clara a respeito de como nós devemos conhecer a Deus. Por isso, quem ama o Deus da Bíblia demonstra esse amor desenvolvendo o seu relacionamento com Ele, conhecendo-o cada vez mais e melhor. E o Salmo, capítulo 9, versículo 10, esclarece muito a respeito desse conhecimento de Deus. Vou repetir novamente, lá está escrito: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Muito importante essa frase, o teu nome. Não qualquer nome, não qualquer Deus. Se refere tanto a um conhecimento intelectual quanto o relacional. Um conhecimento intelectual, porque se refere a um Deus específico. Esse Deus tem um nome. Não se refere a um Deus genérico, não se refere a qualquer Deus, mas se refere ao Deus que se apresenta na Bíblia. O Deus da Bíblia, nesse salmo, ele tem um nome que o diferencia, que o distingue, que o discrimina, vamos assim dizer, dos falsos deuses. O Deus da Bíblia, nesse salmo, é conhecido ou se apresenta como o Senhor. O Senhor, nesse salmo, é o nome próprio de Deus. Senhor se refere ao Deus do povo de Israel, que é o Deus verdadeiro. Vamos ver mais adiante que Israel vivia num mundo, numa sociedade, num contexto cuja cosmovisão religiosa era politeísta. Cada nação que vivia, né, que convivia com Israel, tinha um Deus falso, e haviam nações que haviam vários deuses com nomes diferentes. Se você fizer uma contagem na Bíblia, você vai encontrar lá quase 30 nomes de deuses falsos, deuses diferentes. Você vai encontrar um Deus chamado Dagon, um Deus chamado Nisroch, um Deus chamado Nebo, um Deus chamado Moloque, uma deusa chamada Diana, um outro Deus chamado Baal, etc. Por causa desses vários falsos deuses, Deus verdadeiro se apresenta como Senhor. E esse nome Senhor, ele era considerado tão sagrado pelos judeus que ele não era pronunciado. É interessante, esse Salmo 9 é composto por 20 versículos. E nesses 20 versículos, o nome Senhor é mencionado 9 vezes, enfatizando que não é qualquer Deus, não enfatizando que, apesar das pessoas acreditarem ou criarem vários deuses, só um é verdadeiro. Esse salmo foi escrito para tornar Deus conhecido intelectualmente, para que depois as pessoas possam se relacionar com Ele. Esse salmo revela quem Deus é, para que nós tenhamos um conhecimento teórico a respeito dele, mas esse salmo também revela o que Deus faz, e o que Deus faz em nosso favor, e o que Deus faz também contra aqueles que não se relacionam com Ele. Porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento. O versículo 1 apresenta Deus e as maravilhas que ele faz. Diz assim: louvar-te-ei, Senhor, olha o título, de todo o meu coração, contarei com as tuas maravilhas, ou contarei todas as tuas maravilhas. Então, conhecimento e também relacionamento, vendo as maravilhas que Deus tem feito. Versículo 5 diz, mostra Deus, ou mostra como Deus age em relação às pessoas que não o conhecem e, consequentemente, não se relacionam com ele. Por exemplo, o versículo 5 está escrito assim: repreende as nações, destróis o ímpio e para todo o sempre lhes apaga o nome. Então é um Deus que trata as pessoas conforme as pessoas se relacionam com ele. Versículo 9 mostra como Deus age em relação às pessoas que o conhecem de verdade e, consequentemente, que se relacionam com ele de maneira agradável a ele. O versículo 9 diz: o Senhor também é alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Então, a frase "o teu nome" se refere ao conhecimento intelectual e também ao relacional com Deus, porque celebra as ações de Deus. Então, a afirmação "em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome" significa ou aponta para um conhecimento que é adquirido através do ensino sobre a pessoa de Deus, mas também se refere à convivência com Deus, observando as ações de Deus na vida da própria pessoa e também na vida de outras pessoas. Então é muito importante que nós entendamos que conhecer a Deus implica em ter informações verdadeiras a respeito dele, mas também implica em relacionamento com ele. Essas duas formas de se conhecer a Deus está implícito no primeiro mandamento de Deus para o seu povo. Esse mandamento está em Êxodo, capítulo 20, versículo 2. Está escrito assim: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. E depois ele continua: não farás para ti imagens, e assim por diante. Nessa afirmação, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, nós podemos entender e observar os dois tipos de conhecimento sobre Deus, tanto o conhecimento intelectual quanto o relacional. Lembrando, o verbo conhecer no hebraico significa discriminar, distinguir, reconhecer, admitir, compreender. Então significa o seguinte: a afirmação "eu sou o Senhor teu Deus" ensina que conhecer a Deus implica em fazer distinção entre o verdadeiro Deus e os falsos deuses. Para entender melhor esse mandamento, nós precisamos ter uma ideia sobre o contexto em que esse mandamento foi dado. O povo de Israel estava vivendo durante 400 anos lá no Egito. Eles se tornaram escravos dos egípcios. E por serem escravos, eles estavam limitados a essa cultura. E estavam intimidados, estavam, vamos dizer assim, limitados e em intimidade com os deuses daquela cultura. E os egípcios, nós vamos ver depois, que eles adoravam aos vários deuses. Por serem escravos, então significa que eles não viajavam de férias para outros países. Eles não tinham telejornais, eles não tinham internet para saber o que estava acontecendo no mundo. Eles não tinham informações ou muitas informações sobre verdadeiro e falso. Eles não tinham muitas informações sobre os costumes dos outros povos. Eles estavam limitados ao conhecimento que eles tinham e à convivência com os deuses dos egípcios, e eles conviviam com esses adoradores. Os egípcios antigos acreditavam em várias divindades. Para eles, esses deuses, que nós sabemos que são falsos, mas para eles, esses deuses influenciavam os elementos e controlavam à natureza. Isso significa que a subsistência deles dependiam desses deuses. Esses deuses eram representados por esculturas e imagens. A maioria das imagens eram meia humanas e meio animal. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos, né? Eles tinham vários deuses. Um dos deuses deles era o deus Ra-Hatum. Na verdade, é o primeiro deus do panteão deles. Esse Deus, para eles, era o responsável pela criação do mundo e pela criação dos outros deuses. Ele é reconhecido como o rei do sol e ele é descrito de várias maneiras. O mais comum é que ele tinha o corpo humano, mas a cabeça dele era uma ave de rapina. Então, os israelitas estavam acostumados com esse tipo, né, de Deus, né, de representação de Deus. Havia um outro Deus lá, o Deus Hathor, que na verdade era uma deusa, né? E essa deusa, ela era protetora dos amantes. E ela tinha corpo de mulher e tinha cabeça e orelhas de uma vaca, por exemplo. O Deus Anubis era protetor e guardião e também guia dos mortos. Eu era representado por um corpo humano e tinha uma cabeça de chacal. Uma outra deusa, Bastet, é a deusa da fertilidade, a deusa da sexualidade. Ela tinha cabeça de gato. Por que que eu estou compartilhando isso com vocês? Por causa dessa cultura politeísta que não conhecia o verdadeiro Deus, é que nós temos o primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Crença errada sobre quem é Deus e como ele deve ser adorado, estava impregnado na mentalidade do povo de Israel. Mesmo depois que eles foram libertos da escravidão, mesmo depois que eles assistiram aquelas pragas que Deus, na qual Deus puniu o povo egípcio, e aquelas pragas, na verdade, era uma luta, né, entre Deus e os falsos deuses dos egípcios, sendo eles completamente derrotados. Mesmo depois disso tudo, mesmo depois que Deus realizou, né, vários milagres no Egito, o povo ainda continuava com os mesmos conceitos e também com a mesma adoração errada. Tanto que na primeira oportunidade, depois que eles saíram do Egito, o povo fez um bezerro como representação do Deus verdadeiro. Êxodo capítulo 32, versículo 4, está escrito assim: diz que o povo, na verdade não foi o povo, né? Foi o sacerdote lá, trabalhou o ouro com burril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Vocês prestaram atenção nessa afirmação no final do versículo? São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Eles estavam tão familiarizados com a falsa religião egípcia que fizeram um bezerro como uma representação do Deus verdadeiro. E se vocês forem ler lá, Deus rejeitou esse ato de adoração. Não somente rejeitou, como puniu o povo. Por quê? Porque isso para Deus é uma idolatria. E por que ele puniu o povo? Porque o mandamento de não ter outros deuses e não fazer imagens foi dado antes desse acontecimento, antes deles fazerem esse bezerro. Deus já havia anunciado para eles, já havia transmitido para eles os 10 mandamentos lá em Êxodo 20, e agora no versículo 32, não é? Nós temos uma afirmação de algo que estava acontecendo lá. Moisés, o líder do povo, estava tendo um tempo com Deus lá naquele monte, conhecendo mais Deus, recebendo mais instruções de Deus, né? E em determinado momento Deus interrompeu a conversa com Moisés e afirmou, diz assim no versículo 7: Então o Senhor disse a Moisés: Desça, porque o povo que você tirou do Egito corrompeu-se. O versículo 8 diz: Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei. Isso é, Deus já tinha ordenado, né, um tempo anterior os mandamentos. E agora eles já se desviaram depressa. Fizeram um ídolo na forma de bezerro, curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: Eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. O povo agora de Deus, liberto da escravidão, queria continuar cultuando Deus como se fosse mais um Deus entre vários. Eles também queriam continuar cultuando a Deus através de um ritual. Não através de um relacionamento baseado na confiança, né, de que os mandamentos de Deus são corretos, são justos, bons e o melhor a ser obedecido. Por isso eles ignoraram o primeiro mandamento. Ignoraram o fato de Deus ter o direito de exigir como nós devemos viver, como nós devemos pensar, como nós devemos agir, inclusive de dizer como é que nós devemos adorá-lo. Preste atenção. Se você ainda tem o pensamento de que todo tipo de adoração é aceito por Deus, tu está enganado. Se você ainda pensa que Deus é o mesmo para todas as pessoas, você também está enganado. A primeira lição sobre conhecer a Deus é preciso saber que Ele existe, mas não somente que ele existe. Precisa saber que ele quer se relacionar com você e ele vai dizer exatamente o que ele é e como você deve adorá-lo. Ninguém pode amar o verdadeiro Deus sem ter informações verdadeiras a respeito dele. As informações sobre quem é Deus de verdade está na Bíblia. Você não pode amar a quem não conhece. Na verdade, quando você ama alguém que você não conhece, você está amando de maneira errada. No que se refere a Deus, então você está adorando a Deus de maneira errada. Consequentemente, você está adorando o Deus errado. O Deus verdadeiro não é adorado através de imagens, nem de figuras, nem de representações, e nem somente através de rituais. O verdadeiro Deus deve ser adorado conforme ele, o próprio Deus, nos ensina na Bíblia. Você precisa saber o que Deus gosta e o que Deus não gosta que você faça. Quem ama o Deus da Bíblia demonstra esse amor desenvolvendo o seu relacionamento com ele. Isso é, conhecendo cada vez mais e melhor. Por isso que o Salmo 9, versículo 10 afirma: Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. E qual é o nome? Senhor. Conhecer a Deus implica em saber as diferenças entre o falso ou os falsos e o verdadeiro Deus. Mas além do conhecimento intelectual que nos ensina de verdade sobre quem é Deus, Nós precisamos também desenvolver o nosso relacionamento com Deus. Lembra? Lá no começo do estudo diz: Deus também se faz conhecido através da convivência com Ele, através das experiências no dia a dia, através da obediência e até através das desobediências, através das provações. É um Deus que se faz conhecido através das ações que Deus tem para conosco. Por isso que o primeiro mandamento afirma: Eu sou o Senhor, e agora ele passa a demonstrar que é um Deus pessoal, o teu Deus. E depois ele resume o que Deus fez em favor do povo: Que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aqui nós temos a ênfase, né, do relacionamento com Deus, entender que o que acontece na nossa vida é Deus se relacionando, tudo envolve Deus. Conhecer a Deus de verdade significa que reconhecemos que Ele está sempre agindo em nosso favor. É o que significa teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Isso sai do âmbito intelectual, vamos dizer assim, e se aprofunda para se tornar um relacionamento. Observe que Deus, além de se apresentar pelo nome, isso é, eu sou o Senhor, isso é, além de exigir que se faça distinção entre ele e os falsos deuses, ele também lembra ao povo de tê-los liberto da escravidão, escravidão essa imposta pela nação mais poderosa daquela época. Para libertar alguém de uma nação poderosa, só pode ser alguém muito mais poderoso que aquela nação. E é isso que Deus está se apresentando e mostrando para o povo, como é que ele demonstrou o seu poder em favor do povo. O verdadeiro Deus, ele é adorado através do reconhecimento das ações dele em seu favor. Não temos como detalhar tudo o que Deus fez em favor de Israel como exemplo daquilo que ele tem feito em nosso favor. Mas, por exemplo, quando Deus se apresenta como aquele que libertou o povo da escravidão egípcia, Deus está dizendo: olha, eu sou o Deus que esteve presente com vocês o tempo todo. Êxodo capítulo 13, versículo 21 e 22, eu vou ler para vocês. Diz assim: O Senhor ia diante deles, isso é, diante do povo de Israel, durante o dia, numa coluna de nuvem, para o guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Versículo 22. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Quem conhece um pouco, né, da geografia e do clima no deserto, nós sabemos que a maioria dos desertos, e esse não era diferente, é um dos lugares mais quentes durante o dia e mais frios durante a noite. A coluna de nuvem alivia aquele calor escaldante do dia. A coluna de fogo aquece no frio da noite. E o versículo 22 diz: Nunca se apartou do povo nenhuma das duas colunas. Deus estava o tempo todo cuidando, protegendo, suprindo, inclusive suprindo com água, com maná e, acima de tudo, com a sua presença poderosa. Deus cuidou desse povo até quando estavam sendo disciplinados pela falta de fé. Josué, capítulo 5, versículo 6, fala sobre os 40 anos que o povo de Israel ficou, vamos dizer assim, perambulando pelo deserto. Diz assim: Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor. Não vou entrar no mérito, porque precisa de muito tempo, mas houve um evento lá em que as pessoas não confiavam em Deus, não confiaram em Deus. Por causa disso foram punidos. Mas vocês vão ver que essa punição também envolvia bênçãos. Os quais o Senhor tinha jurado que não lhes havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob o juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Então, por causa da desobediência, da falta de fé, o povo foi punido, tendo que andar por 40 anos no deserto. Mas mesmo quando pecaram contra Deus, ainda assim receberam de Deus todo o cuidado e toda a proteção. Por exemplo, a coluna de fogo e de nuvem continuou com eles. Além disso, ouça o que a Bíblia afirma em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 4. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Interessante, né? A gente anda aí um pouquinho mais. Né, começa a passar mal, começa, né, tênis gasta, pé incha, dói aqui, dói acolá. Mas durante 40 anos, mesmo o povo estando sob a disciplina de Deus, Deus ainda revela todo o seu cuidado, todo o seu amor. Isso é experiência que o povo estava tendo com Deus. Deuteronômio capítulo 29, 5 repete: 40 anos vos conduzi pelo deserto. Essa ideia de vos conduzir significa o seguinte: eu liderei vocês, eu cuidei de vocês, eu protegi vocês. E aí repete: não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou o vosso pé a sandália. Além disso, ainda comida, água, dado de forma milagrosa, maná caindo todo dia. Além disso, nós temos o motivo principal desses 40 anos, resumido lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto nesses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava em teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Esse período era necessário para o povo se desintoxicar da falsa religiosidade que eles haviam, que eles tinham aprendido lá no Egito. Eles não podiam chegar na terra que Deus prometeu da mesma forma que eles saíram. Eles tinham que ter um tempo de intimidade com Deus, ver Deus atuando favoravelmente na vida deles e também disciplinando quando eles pecavam, porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Foi um tempo de purificação do povo, foi um tempo de desenvolvimento, foi um tempo de tornar o povo de Deus um pouco mais parecido com Deus, para desenvolver um relacionamento com Deus, para aperfeiçoar o caráter do povo de Deus, foi que Deus permitiu e fez esses 40 anos. Conclusão: você só desfrutará da felicidade inabalável se depositar a sua fé no Deus que se apresenta na Bíblia, o amando plenamente com todas as suas faculdades e vigor. Quem ama o Deus da Bíblia confia nas excelentes intenções dele, mas também quem ama o Deus da Bíblia demonstra esse amor desenvolvendo o seu relacionamento com ele, conhecendo cada vez mais e melhor. Conhecer a Deus implica em fazer distinção entre verdadeiro Deus e os falsos deuses. Conhecer a Deus nos leva a reconhecer diariamente suas ações em nosso favor. E, consequentemente, nós demonstramos a nossa adoração a Ele, a nossa gratidão a Ele, através da nossa vida. Quero encerrar essa mensagem usando dois exemplos sobre a importância de desenvolver tanto o conhecimento intelectual quanto o relacional com Deus. Vou começar com um exemplo negativo, que pode até te chocar, mas é extremamente importante. O exemplo negativo sobre a necessidade dessas duas formas de se conhecer a Deus é os líderes religiosos da época de Jesus. Nós estamos falando aqui de pessoas religiosas que ensinavam o povo a respeito do Deus verdadeiro. Eles tinham conhecimento intelectual do Deus verdadeiro, mas eles não tinham um relacionamento com Deus verdadeiro. Em João 8, nós temos esse relato. Se você quiser, depois em casa, você lê esse capítulo todo. Jesus estava no templo, falando diretamente com esses líderes, né? São os escribas e os fariseus, os mestres da Bíblia. Como eu disse, eles tinham o conhecimento teórico, mas eles não se relacionavam com Deus. Eles tinham só religiosidade, eles só cumpriam rituais. Veja o que Jesus afirma na cara deles: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele, o diabo, foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Conhecimento intelectual sem o conhecimento relacional com Deus, o resultado é uma religiosidade enganosa. Religiosidade enganosa faz com que as pessoas permaneçam cometendo pecados. Não há aperfeiçoamento de caráter. Religiosidade enganosa, só baseada em ritual, é algo sem poder. Deus rejeita. A falta de relacionamento conduz com Deus, produz idolatria. É um tipo de adoração a um Deus diferente do Deus verdadeiro. No final, acaba sendo uma adoração ao diabo. Jesus afirmou: vocês são do diabo. E afirmou: vocês não são de Deus. E eles ensinavam a respeito do verdadeiro Deus. Mas era algo meramente teórico. Um exemplo positivo sobre a necessidade de conhecer a Deus através do ensino, isso é, conhecer a teoria, verdades a respeito de Deus, mas com um relacionamento com Ele. E esse exemplo é um exemplo clássico de um homem chamado Jó. E eu vou ler o capítulo 42, versículos 1 a 6. Diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conhecimento? Jó agora está falando de si mesmo. Veja, na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito: eu falarei e te perguntarei e tu me ensinarás. E agora a declaração de Jó: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Essas palavras são as últimas do diálogo entre Jó e Deus. Se você lê o livro de Jó, você vê até um debate em determinado momento, entre Jó e Deus. E Jó começou a conversar com Deus a respeito do conhecimento teórico que ele tinha a respeito de Deus, mas esse conhecimento teórico tinha muitas falhas. Mas ele continuou. E com isso ele foi desenvolvendo um relacionamento íntimo com Deus. Então, conhecimento intelectual sobre Deus, mais relacionamento com Deus, produz intimidade com Deus e, consequentemente, transformação de caráter. No final de tudo, você vê, Jó começa o seu diálogo com Deus, né, acreditando supostamente, né, que ele merecia um tratamento diferente. E ele termina esse diálogo dizendo que ele conhecia Deus só de ouvir. E que ele agora reconhecia vários pecados em sua vida e que ele havia decidido abandonar esses pecados. Me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Nós nos tornamos adoradores na essência, isso é, nós nos tornamos adoradores de verdade, tanto quando prestamos adoração ao nosso Deus, mas também quando nos tornamos adoração ao nosso Deus, sendo pessoas, né, que agradam a Ele, que abandonam, todas as coisas que desagradam o nosso Deus. Por isso, quem ama o Deus da Bíblia demonstra esse amor, desenvolvendo o seu relacionamento com Ele, conhecendo-o cada vez mais e melhor. E o verdadeiro relacionamento com Deus só começa quando você reconhece Jesus como o enviado por Deus para pagar o preço dos seus pecados e o aceita como Senhor e Salvador. Por isso que primeiro a Pedro afirma, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Morto sim, falando a respeito de Jesus na carne, mas vivificado no Espírito, porque ele também ressuscitou. Jesus morreu para nos conduzir a Deus. Conduzir a Deus é abrir um caminho de acesso, tornar alguém aceitável a Deus para que possamos conhecer e para que possamos nos relacionar com Deus. Por causa dos pecados que nós cometemos, nós não podemos nos relacionar com Deus, mas através de Jesus, o perdão de Deus está à nossa disposição e dessa forma você pode desenvolver o seu relacionamento com Ele e, consequentemente, desfrutar da felicidade inabalável e eterna. É por isso que também o Evangelho de João diz: a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem enviaste. Que Deus ajude cada um de nós a entender a importância de desenvolver um relacionamento com Deus, de conhecê-lo cada vez mais e melhor, para que possamos tomar decisões diárias que agradam ao nosso Deus e dessa forma desfrutarmos da felicidade inabalável e eterna. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.